Muito boa noite a todos. Estamos então a dar início a esta Assembleia de 29 de dezembro de 2020, com a chamada. Sandra Inês Brandão dos Santos, Susana do Carmo Tasca Pereira, presente. Janete Daniela Matos Nogueira, que pediu substituição por António José Pinto Ribeiro. Cândido José Rodrigues Correia. Raquel Alexandra Ferreira Moutinho. Sérgio Abel Marques Reis. José Manuel Ferreira Alves Pimenta. Joaquim Manuel Moreira Alves. Carlos de Magalhães Gagliardini Graça. João Manuel Pereira Cardoso. Manuel Augusto Pereira Cardoso. Sandra Cláudia dos Santos Araújo Costa. Sara Patrícia Val Guimarães, que pediu substituição por Cristina Sofia Martins, que por sua vez foi substituída por João Augusto Pereira Bordonhos. Hugo Nascimento Veloso. Fernando Manuel Cardoso Rosas, que pediu substituição por Ana Isabel Pinheiro Gomes, que por sua vez é substituída por António Mira de Souza. Pedro Filipe Cunha Ferreira. Hugo André Ferreira Nogueira. Ana Maria da Silva Pereira. Álvaro da Costa Marques Ferreira, que por sua vez pediu substituição por Joaquim Pedro Martins Ferreira Dias. Verificamos então a existência de quórum, então vamos dar início à nossa sessão. Entraram na mesa duas moções, uma do Bloco de Esquerda, por uma resposta vigorosa à falta de habitação digna, e outra do Partido Socialista, moção para definição de políticas sectoriais genéricas. Vamos então votar a admissão dos documentos à mesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada então a admissão por unanimidade. E o documento número 1 é a moção do Bloco de Esquerda, pelo que eu peço favor do João Duval fazer o favor de apresentar. Desculpa, estaram aqui realmente. Eu estou com um elemento a menos na mesa, por um saldo dos partidos de hoje. Faz o favor de indicar o meu medo para que seja o seu secretário.
Deputado Wander Nogueira.
Há alguma oposição? Então eu pedia, por favor, Sr. Deputado Hugo, nos fazer companhia na mesa. Obrigada pelo alerta. E agora sim, João, se não se importa.
De acordo com os últimos dados da DALMA Oficial, a empresa de habitação e manutenção do município do Porto, com 308 de habitação que entrega na frente, apenas de janeiro de junho de 2020. Juntam-se assim aos mais de 1.000 pedidos já existentes a aguardar a transmissão de habitação na renda apanhada. Não sendo a totalidade dos casos de grave carência habitacional, já que são muito restritivos os critérios de aceitação dos pedidos de alojamento social, os números conhecidos ilustram, contudo, a situação dramática Que aparenta mais 3 mil calorias para a alimentação social. É tanto que no ano do primeiro direito, um dos mais importantes programas de resposta habitacional das últimas décadas, criado por iniciativa parlamentar, foi assinado pelo município do Porto um protocolo com o IRU para a obtenção de financiamento das condições muito favoráveis. De 1.740 famílias até 2025. E esta vez, no Conselho do Porto, residem quase 29 mil moradores em 13 mil habitações municipais, com um número significativamente mais elevado do que o fosse do país. Mas é também conhecida a intenção do município de privilegiar a resposta habitacional no formato de rendas acessíveis, 20% abaixo da mediana da renda do mercado, e apenas construir 200 fogos de um sócio circular, número claramente exíguo para responder a quem não tem habitação digna. Cidades europeias como Amsterdam ou Trezão ou Viena não têm qualquer relutância em ter mais de 40% de alojamentos sociais no conjunto do parque habitacional. Haia e Manchester tem mais de 30% de habitação social, e Paris tem como meta alcançar 30% de alojamentos de iniciativa pública até 2030. Ao contrário da ideia desenvolvida no nosso país que a habitação social é só para os mais pobres e não deve ter qualidade, aquelas cidades assumiram e bem que a habitação social é que tem rendas abaixo do arrendamento privado e é atribuída fora das regras do mercado. Tendo em conta o agravamento da situação habitacional por esta pandemia, a Assembleia de Freguesia de Campanhã reunida em sessão ordinária 29 de dezembro de 2020 libera reclamar da Câmara Municipal uma resposta mais vigorosa à falta de habitação digna, lançando de imediato a construção de fogos municipais e, através de renda apoiada, garantam o acesso da população mais carenciada a esse direito essencial.
Muito obrigada. Pergunto se algum dos seus deputados esteja a fazer alguma intervenção. Sérgio Reis e depois o Cândido Monteiro.
Boa noite. Eu acho que a moção vem num período especial e tem todo o mérito e tem de ser apresentada. Esta questão da habitação tem sido aqui debatida na Assembleia de Freguesia por inúmeras forças políticas. E eu queria começar por ir ao segundo parágrafo, onde se fala dos restritivos critérios na atribuição ou na aceitação dos pedidos de habitação. Eu penso que é uma luta, e não é só minha, se calhar até é dos outros, que estes critérios neste momento fazem, e penso que se calhar extraiu uma notícia que está divulgada muito recentemente relativamente aos números da queda na habitação social. Há muitas pessoas que ficam com o pedido inexprimido. O que nitidamente, a meu ver, quer dizer que existe uma grelha que não é adequada às necessidades das pessoas. Não estou a dizer só a necessidade de habitação, por isso é que as pessoas pedem, estou a dizer que essa grelha é muito restritiva e deixa de fora muitas famílias. Queria também dizer que, sem falar com algumas assistentes sociais diferentes juntas de freguesia, e que todas elas manifestam que gostavam de ser ouvidas pela Câmara Municipal do Porto relativamente a este propósito. Porque eu conheço o trabalho que é feito aqui na Junta de Freguesia de Campanhã, se calhar as assistentes sociais, mais que qualquer outro técnico, sabem das necessidades e sabem que estes critérios de atribuição de habitação poderiam ser trabalhados em conjunto com eles para se adequarem às necessidades das pessoas. Depois, gostava também de ver aqui, nesta moção, uma outra coisa que a mim é incompreensível. Eu sei que há muitas pessoas numa situação de carência e sei que as ajudas não são suficientes. Mas também sei que uma das coisas que podiam, acho que vale a pena lutar por isso. Eu sei, por exemplo, que uma família que junto com um técnico de serviço social vai pedir o RSI e esse RSI é atribuído em função de outras ajudas sociais e que neste momento o facto de ser um arrendatário da Câmara faz com que o valor ou a verba atribuída seja inferior. porque acham que isto é duplicar a coisa. Gostava de ver nessa moção divertir esta situação. E depois, dizer também, para além dos parabéns que já lhe dei, que eu temo que no próximo semestre, que é onde para já vai terminar o período de carência relativamente aos empréstimos à habitação, que isto aqui vai subir exponencialmente. Mais uma vez, para lá.
Muito obrigado. Carlos.
Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma boa festa. Esta moção é interessante em duas vertentes. Primeiro, eu fiquei na dúvida se o Bloco de Esquerda quer mais realização social ou mais realização pública. Não percebi bem o que é que ele quer. Por isso, não é muito política esta moção. A segunda questão, que eu acho ainda mais premente, é comparar cidades como Amsterdão, Rotterdam, Viena, não tem nada a ver com a roupa d'água, do vinho. A gestão pública lá é totalmente diferente. Tem a ver com esquecer o sol, a gestão é feita prioritária do sol, com políticas diferentes, com culturas diferentes. Não se pode comparar isso com o Porto e muito menos com Portugal. É só.
Muito obrigada. Já.
Antes de mais, já que todos os membros aqui desta Assembleia tenham tido um bom Natal, relativamente a esta moção aqui apresentada pelo Bloco de Esquerda. O Sr. Cândido colocou aqui a questão da habitação pública e, de facto, essa é a posição da CDU, é defesa de uma habitação pública e não habitação social. O facto que aqui mostrado acerca do programa da Câmara do arrendamento acessível, apesar da intenção, não é suficiente. Nós defendemos uma habitação com renda apoiada, ou seja, a renda é feita consoante o rendimento anual da pessoa, requerente, e também, realmente, eu tenho razão, que não podemos comparar cidades como Amsterdão, Rotterdam ou Viena, na sua dimensão, na sua organização. Eu propunho aqui a retirada ao Bloco de Esquerda de habitação social por habitação pública. Isto porquê? Porque a habitação é um direito constitucional, é um direito que deve favorecer a todos, e daí a habitação pública é algo que nos dá um acesso mais universal do que a habitação social, e como foi dito aqui pelo representante do PSD, a matriz da Câmara do Porto mantém muitos moradores, muitos portuenses com carências sociais muito graves, que ficam fora do acesso à habitação social. Portanto, eu proponho aqui a alteração do Bloco de Esquerda da habitação social para a habitação pública, precisamente para alargar o leque da necessidade de habitação que nós temos na cidade do Porto. Não podemos estar também na habitação, o Porto não pode estar sempre debaixo da especulação financeira, o que é prejudicial neste caso da venda apoiada, das vendas acessíveis, que é 20% abaixo da mediana da renda do mercado, ou seja, se nós tivermos aqui outra onda de especulação na cidade, estas vendas vão aumentar, portanto, o seu sucesso é fraco, teremos uma classe média alta que pode comportar estas vendas e uma classe média baixa trabalhadora, por isso o seu salário, sabemos que os salários em Portugal são uma mediana também, muito abaixo da União Europeia e assim, portanto, acho que proponho esta proposta então ao Bloco de Esquerda da alteração da habitação social por habitação pública.
Muito bem. Está para confuso.
Bom, em primeiro lugar, também saudar em nome da bancada do PS a mesa, o Executivo, os seus deputados, o staff da Junta, o público em geral aqui presente. De facto, aqui falou-se de coisas muito pertinentes, quer por parte de quem apresentou a moção, quer por parte de quem comentou em seguida. Nós também temos falado desta questão da habitação ao longo deste mandato. Aliás, dos discursos de 25 de Abril, até que tanto Sérgio Godinho falou-se de a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Pois bem, de tudo isto, aquilo que tem falhado claramente e que parece ser um signo quase de uma luta geracional, é a questão da habitação. Se calhar o único designo juntamente com esta questão da habitação, do direito à habitação digna e a preços que não sejam ultra especulativos, é eventualmente a questão do emprego, digno. Nessa medida, concordamos que, de facto, aí também já falamos aqui, mais do que uma política de habitação social, importa uma política social de habitação, que combata esta ultraliberalização do mercado imobiliário. Porque isto parece que é algo que está, de facto, para além da questão estritamente ideológica. Porque, e se quisermos ser menos retóricos e mais práticos, não cabe na cabeça de ninguém que um salário mínimo de 600 euros, valores aproximados, seja aquilo que é pedido na cidade do Porto por um T0 ou por um T1. Portanto, como é que uma mãe solteira, enfim, para dar um caso que nem sequer é demasiado disruptivo, pode comportar este tipo de circunstâncias. Por estas questões, repito, por ser uma questão que não se esgota na freguesia, não se esgota no município, aliás, interpreta-se de certo modo o tempo histórico que estamos a viver, esta questão da habitação e estas questões similares à habitação merecem-nos o nosso apoio, portanto, o nosso voto para a posta, por favor.
Muito obrigado. Se mais alguns deputados desejam fazer alguma intervenção, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 13 votos a favor e 4 abstenções.
Fiz uma pergunta de voto, pois, relativamente ao comentário que eu fiz, por isso mantenho, tem a ver efetivamente com não estar definido se é habitação social ou habitação pública, que é necessária, e também com a falta da comparação com o que está aqui escrito no texto. Tá bem?
Muito obrigada. Passamos então ao documento número 2, a moção do Partido Socialista, que peço então que. É o que vai apresentar.
Moção para a definição de políticas sectoriais genéricas. Considerando que uma das competências dos eleitos às Assembleias de Freguesia é providenciar propostas que tenham como objetivo a alavancagem de projetos e a colaboração na definição de linhas de orientação, apresentam-se em seguida sugestões genéricas de ação sectorial. Apoio domiciliário. Com o fito de monitorizar as necessidades aos níveis da saúde, logística e social, consolidar um serviço de teleassistência e, quando especificado e avaliado com os serviços sociais, complementar com visitas domiciliárias. Criação de rede de apoio social. Catalisar e agregar as forças vivas da freguesia, nomeadamente aquelas que têm como objetivo social a intervenção de quem é solidário, para que se crie uma força de respostas integradas. Mobilidade. Aumentar a coesão territorial, entendendo-a como uma das ferramentas para a coesão social, reforçar as ações institucionais que visam lutar campanhando uma consistente rede de transportes públicos, promover a mobilidade intra-freguesia e a mobilidade a nível municipal.
Muito obrigada. Pergunto se algum dos seus pais esteja a fazer alguma intervenção. Quem correia?
É o seguinte, esta moção também não consigo perceber muito bem a moção, ou seja, é muito genérica e depois falam em definições de políticas setoriais. O executivo aqui, em princípio, deveria definir as políticas para a freguesia. Não é essa coisa. O nosso complexo de fiscalidade de quando nos deixa. A questão é a seguinte: eu acho que isto é muito parecido com uma moção que foi aprovada aqui e que até hoje não foi executada. Que era com os livros da proposta que não pede, que era para fazer gestão dessas coisas. Ficou um stand-by.
Muito obrigado.
Ficou um stand-by. Acho que não faz sentido, na minha opinião.
Obrigado. Caras graças.
Eu acho que essa sugestão é excelente, mas de facto a prática não tem sido essa. Nós já temos dado algumas sugestões, nomeadamente relativamente à mobilidade, em que propusemos que o Executivo e a nossa Junta adquirisse o terreno que está a fazer falta para passar a todos os partidos da esquerda votaram contra. Quer dizer, é uma solução que nós propusemos, uma contribuição positiva, pela positiva, e foi rejeitada. E, de facto, nós não temos grande motivação para darmos ideias e depois sermos, sermos rejeitados, não é? Por chamar a atenção que abrir essa porta implica ouvir e aceitar as sugestões dos outros, mesmo das sugestões que não estão de acordo, do nosso movimento e dos outros partidos.
Muito obrigada. Eu tinha que fazer isso tudo. Certo.
Boa noite, José Vivenda. Esta noção parece demasiado genérica. A única coisa que falha aqui é a gente. Porque, se a pessoa ter que ser ao tipo da junta ou ao tipo de camarada, tudo isto são competências de nós deveríamos do Governo Central ou a nível intermunicipal, no caso de transportes. O apoio domiciliário, nós sabemos, para descobrir o que é que aconteceu ao apoio domiciliário até aqui depois do mundo. A rede de apoio social, neste momento, é o que está. Fazer este tipo de noção, uma declaração genérica, como um dispositivo, acho que um trabalho melhor, de alguma forma. É bonito, mas a gente pode dar o tempo dele a isso.
Obrigado. Ouve então.
Eu concordo com o que foi dito por. Concordo com uma das questões, concordo plenamente com o que foi dito previamente pelas duas bancadas, porque disseram que a moção era genérica. Pois é, reparem no título. Moção para definição de políticas sectoriais genéricas, obviamente. Obviamente que é genérico. Porque há uma bancada, como aqui foi dito também, é uma questão aqui também orgânica, não é? Há uma bancada, não convém definir as políticas de especificidade, ou pelo menos este, se calhar, não é esta reunião demoraria 6 horas ou 7, não é? Portanto, são genéricas. E, efetivamente, que são. Vamos lá ver uma coisa. Eu não quero entrar em polémica de sério, até mais uma vez para não arrastar isto. Obviamente que é assim. Como já aconteceu, aqui à boca pequena, se nós, esta bancada, que é uma bancada que tem afinidades óbvias com o executivo, se nós não fizéssemos nada e dissessemos só que sim, é porque éramos só verbo de encher e não fazíamos nada. Nós chegamos aqui e apresentamos como outras bancadas podem, e se me permitem, devem fazer, além do trabalho de fiscalização, que deve ser feito, há um trabalho também de apresentação de ideias, a chamada crítica construtiva, por um lado, e porque não essa apresentação. Aliás, eu não vou falar por. Está aqui o Sr. Presidente, felizmente sabe falar também, ou melhor que eu. Mas há um documento que nos foi facultado há semanas, em que nos permitia, nós, bancadas, e nomeadamente a responsabilidade acrescida aos líderes de bancada, ao abrigo do Estatuto da Oposição, apresentar ideias que complementassem e pudessem ser apresentadas ao Executivo para se deixar por bem pô-las em ação. Portanto, repito, são políticas setoriais genéricas, são, sim, senhor, enfim, indica-se um caminho genérico e depois, se o Executivo achar por bem, entretanto, define então, mediante essas políticas setoriais genéricas, depois define uma atuação específica.
Está bem. Pronto, se mais alguns resultados esteja a fazer alguma intervenção. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada com 11 votos a favor e 6 abstenções. Se algum dos seus deputados quiser fazer alguma intervenção ainda neste ponto. Sim, com certeza.
A questão de volta tem que ver que estas definições são muito genéricas, não é? Obviamente, é isto que tem mais resultados de um voto a favor. E diz que há uns meses atrás também se aprovou uma e que não foi atualizada. E diz que há uns meses atrás aprovou uma e nada foi feito. Está bem?
Temos então duas posições da preferência de intervenções ou close?
São duas questões que foram levantadas aqui em anteriores assembleias. Uma delas foi, eu não sei precisar se foi na última assembleia ou na penúltima, mas tinha a ver com o andamento das obras no gabinete da de campanha. Mais uma vez, o Sr. Presidente pode falar melhor do que eu a esse propósito, mas dizer que em reunião com o arquiteto Bastia Pereira, ele disse que o ligeiro atraso que se tem visto nas obras tem a ver com questões que ele e as pessoas, enfim, os especialistas na matéria, eu não sou um deles, verdadeiramente, como se depararam, nomeadamente, e passo a citar, cálculos na estrutura e problemas a nível do saneamento. Problemas esses que não eram compreensíveis numa primeira instância e que isso atrasou isso e, obviamente, a questão do ritmo diferente que a pandemia a isso obrigou. E houve um atraso, mas que está por meses a concretização do projeto. Especificamente, também tinha prometido, não está cá a ser deputada Sara Val Guimarães, mas ainda assim estava o camarada João Borrões, exatamente, camarada da senhora deputada. Se bem se lembram, enfim, a Assembleia em geral, especificamente a bancada da CDU, no âmbito da moção que trouxeram, uma moção meritória, desta passagem, não desfazendo as outras, relativamente à questão do ambiente nas escolas, e esta bancada tinha-se proposto a levar isto a quem de direito. Pois muito bem, o prometido é devido, assim fizemos, e passo a citar, se me é permitido, o que a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que enviou o contacto com o Ministério da Educação, disse a este propósito. Cito: o prazo para a submissão de candidaturas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, para o financiamento da remoção de amianto nos edifícios escolares, que terminava a 30 de novembro, foi prorrogado, pelo que o concurso permanecerá aberto durante o presente mês, de dezembro, podendo as autarquias submeter as respectivas candidaturas até esta data. As autarquias locais são as únicas entidades elegíveis para esse financiamento, sendo necessário tratar-se de estabelecimentos com o segundo e terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, ainda não transferidos para os municípios no âmbito do processo de centralização de competências, a celebração de acordo de colaboração, contrato-programa, entre o Estado e cada município para viabilizar a candidatura à FEDER. Nos casos dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, este acordo é necessário por se tratar de equipamentos do âmbito das competências próprias das autarquias locais. No caso do município do Porto, a Câmara Municipal não aceitou a proposta de celebração de acordo para as escolas com o segundo e terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, uma exceção à adesão quase generalizada dos responsáveis pelas autarquias locais de Portugal Continental. É esta medida que visa a erradicação total do ambiente existente em estabelecimentos do ensino público. Concluo-se. De acordo com o último ponto de situação disponível, datado 24 de novembro, 112 dos 172 municípios elegíveis submeteram candidatura, o que representa uma taxa de adesão de 65%, a variar entre 38% no Algarve e os 100% em Lisboa. O número de processos de parecer solicitados aos serviços do Ministério da Educação sugere que, com o aproximar do final do prazo, estes números registrarão um acréscimo significativo.
Muito obrigada. Está fecho.
Eu pretendia ser informado relativamente a esta situação do Covid, se houve algum caso reportado dentro das mutações de Campanhã. Se esses casos foram reportados à EP e qual o procedimento no caso tenha acontecido.
Não sei se o Sr. Presidente tem essa informação aqui ou se pretende depois enviar a. Mais alguém tem para fazer alguma intervenção? Passamos então ao ponto número 1, aprovação da ata da Assembleia anterior. Pergunto se alguns dos deputados para fazer alguma intervenção neste sentido. Cândido.
Pronto, a questão é aquilo que foi a tal que foi à Carla, mencionei ao bocado, que era antes de começar a manhã, disse que estava filmado, gravado e aqui não aparece. Outra questão que estava a levantar na ata é que a consistência das afirmações que são aqui feitas depois do tempo da votação. Dos elementos do PS, e Sérgio Reis PSD, o PS não tem nome, Sérgio Reis tem.
Porque não podia colocar o PSD, uma vez que há dois elementos que votaram de formas distintas, por isso é que se diferencia a pessoa que.
Mas não basta dizer um PS, é por favor.
Não, porque em tempos. Sim, em tempos são votados nesse sentido, porque houve uma auditoria em que não foi colocado na altura que uma determinada pessoa tinha abandonado a sala no momento da votação e disseram que isso tinha de ficar registado para saber de que forma que, uma vez que a pessoa abandonou a sala, que devia ser, fomos chamados a atenção, fomos mesa, de que quando as pessoas fazem votação e não são todos os elementos daquele partido, deve estar diferenciado da forma que cada um votou. Não é só para nessa situação.
Vai ao encontro do secretário, etc., para falar nome das pessoas. Não sei.
Não, todos os elementos da Assembleia são elementos públicos, foram votados. Aliás, são pessoas públicas. E se as pessoas públicas. Na Assembleia fazem exatamente o seu papel público, portanto não há aqui nenhuma questão que possa.
É bom que diga isso. Mas mais à frente, a página 7, por exemplo, diz assim: foi aprovado com 6 abstenções. António Mira Souza, Ana Pereira PS, Carlos Graça, Cândido Correia, Sandra Costa, Raquel Moutinho, o Movimento Porto Nosso Partido. E 13 votos a favor, portanto o Movimento 7. Está aqui à frente, tem uma coisa, aqui tem outra.
ou tem uma metodologia, se tem uma metodologia, ou se mantém a mesma metodologia, ou então não faz sentido. Pronto, isso é só um reparo, mas com certeza que essa presidente tem mais informação. Queria avançar só mais uma vez, pode ver que estão a ouvir, até ver está mal, desta vez, não está muito mal. Na página nova, há um erro, só para dizer que o Covid-19, tuberculoso não é, é tuberculose. Está bem? A nova. No início logo. Alarmante de pobreza, índice de alarmante de Covid-19, tuberculose, falta de alimentos, está? Ok? Pronto, a minha parte. Em relação à ata, também deveria ter uma coisa que também eu não costumo ouvir, e eu acho que devia assim sempre, que é quando há alterações às moções que são apresentadas, não que depois as pessoas recebem as moções corrigidas. Então, acho que o PCP, na última, a CDU, desculpe, na última alterou um pedido meu, que eu agradeci, e pronto, nós temos que saber se isso foi patente, se corrigi, se. Estar aqui anexado ou não, certo? Na data devia estar as moções anexadas, não é? Ok? As corrigidas, certo? Corrigidas, não é? Eu estava sempre aqui. Quando nos enviam, vem já tudo. Acho que é uma questão de metodologia de trabalho, não é? Mas vocês é que vêem de melhor maneira também, não é?
Muito obrigada. Temos mais algum processo que seja fazer alguma intervenção? Passamos então à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada com 11 votos a favor e 6 abstenções. Passamos então ao ponto número 2, apreciação e votação da renovação de contrato interadministrativo de delegações de competências celebrada com a Câmara Municipal do Porto para o ano de 2021. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Em relação ao protocolo em questão, é o protocolo que anualmente, embora devesse ser tudo igual, mas anualmente se renova o protocolo. Portanto, é o mesmo, é exatamente igual ao do ano passado, tem apenas mais umas. Requisições da parte da Câmara, mas são cumpridas, que é exatamente relativamente ao controle da Câmara, que agora está a ser feito com mais rigor, ainda bem. Portanto, não difere em nada dos protocolos anteriores que aqui se têm apresentado. Muito obrigada, Presidente. Pronto, se algum dos seus deputados esteja a fazer alguma intervenção. Querido.
Eu gostava de pôr aqui uma questão que eu não sei se é obrigatório, não sei se é, mas será possível enviar uma cópia depois deste relatório preenchido? Deste desenvolvimento das minhas bastantes, mas depois será possível ou não? Está bem?
Posso repetir?
é que lhe dizer ao Sacano de Correia que isto é um ato de gestão. É um ato de gestão. Connosco e com a Câmara, o protocolo é bem evidente. E quem fiscaliza este tipo de aplicação ou não das verbas que nos são disponibilizadas é a própria Câmara. Não é a Frente nem a Junta, neste status não tem que dar explicações. Eu dou explicações, não posso é permitir ingerência.
Pareceu. Se esteve atento, o que eu disse é o seguinte. Se é possível ou não, mas é uma cópia disso. Ingerência é a vossa gestão, não é? Não é óbvio. É isso que eu estou a perguntar.
Eu dou à Câmara,
cumpro
os deveres que me obrigado, é à Câmara
de Sol. Esta questão que não sabia. Também já agora, eu pergunto se não há um relatório que se tem que ir para a Câmara do direito da oposição. Também ia fechar o teto da Assembleia, porque se fosse citar, tem que vir à Assembleia, não parece que é assim. Pode ser aprovado. Não há um relatório de oposição que tem que ir sempre anexado. Agora em março, vai para a Câmara. Também é zero, assim, não?
Não vai
para a Câmara. Não vai, não vai, sim.
Não, mas por que eu sei? Está com os peitos,
não sei. Não vou dar, se vai ou não, não sei.
Não vai.
Vai, não vai,
não vai.
Não
vai, não vai, não vai.
Muito bem. Carlos Graça.
Olá, muito boa noite. Estou com a impressão que este, o poro do Natal fez mal ao Sr. Presidente e que está a ficar com tiques de autoritarismo que, aliás, são estranhos nesta altura possível. Então vamos cá ver, Sr. Presidente. Nós somos eleitos para estar, e temos o direito de ser informados dos atos que a Junta praticou. Não temos o direito de ingerir ou de participarmos nos atos de gestão que são legítimos. Mas temos todo o direito de ser informados dos atos que tiveram lugar. É isso que consta no direito, na lei do direito de oposição, do estatuto de oposição. Repare, Sr. Presidente, eu por várias vezes pedi e solicitei relatórios das atividades da Junta. Relatórios esses que foram negados. Mas é interessante saber que nós depois, membros eleitos desta Junta, temos acesso aos mesmos relatórios via a Assembleia Municipal. E ainda agora aprovamos aqui uma ata de um relatório que eu pedi, não é? E que fui ter conhecimento que não me foi dado, que não me foi dado, e eu vou participar às entidades competentes por esse facto, e tenho acesso a esse relatório através da Assembleia Municipal, cujos documentos são públicos. Ou seja, como é que nós somos eleitos para fiscalizar, para sermos informados das atividades da Junta, o Sr. Presidente recusa-se determinantemente? Eu penso que isso é um grave incumprimento das suas obrigações democráticas, que já nem falo das suas obrigações como gestor da causa pública. Por isso, eu vou participar, e porque tive acesso ao relatório que o senhor me recusou do Casa Pronta Vida Melhorada, que está apenso à reunião da Junta de setembro, da reunião de Câmara de setembro. É estranho, não é? Temos que pedir a vossa excelência.
Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas tem de deixar o deputado terminar.
Ou aqui em campanha já não é. Faz muito.
Muito bem, muito obrigada. Eu pedia calma e respeito na ordem de trabalho, por favor. Se o deputado quer responder.
Senhor que o Natal não fez nada bem, ganhamos com nada mal. É uma festa que eu prezo muito, em família e aceito a minha vida, à vontade, com carinho dos animais. Segundo, em pessoa, Deus do céu, democracia, estabilidade. Eu, quando faz esta junta, que era ser governada pela direita, perderá as funções maiores. Quando eu guardo mais, mas eu creio que em questões de democracia não existe tão pouco que você está a dar. Não existe. Entende? Eu admito que eu sinto muito mais democrata do que eu. E não sinto muito mais. e o próximo. Portanto, nesse aspecto, creio que estamos mais ou menos complicados. Tem essa relação. O relatório de ser falso não é o relatório. Serviu em tempo, foi assinado, foi o contrato íntegro. O contrato da casa. E em mim não me pediram esse contrato. Não, em mim, o senhor também me pediu. Portanto, a faltar de estar a falar, porque em mim não me pediu esse contrato. Portanto, eu não poderia nunca ter terminado. Portanto, eu não poderia ter arranjado. E isso acontece assim. Como diz o banco, é um contrato público, é um contrato entre a Câmara e a Junta de Freguesia de Campanhã, que tem incidência nos cidadãos de Campanhã. E que, aliás, não tem um relatório de hoje, vem alguma coisa sobre a casa separada da vida do carro. Assim como ser só um dado separado. Mas isto é, eu não me nego, a facultar o relatório, o protocolo para o senhor de Fábio, por termos de ensinado. Ah, não é bom, não é assim. Aquelas coisas de levar, devia ter sido em julho para levar, é isso que eu já falei. Pois.
Perguntou se mais alguns seus passos estão a fazer a intervenção. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 16 votos a favor e 2 abstenções. Passamos ao ponto número 2, apreciação e votação de protocolos de apoio a coletividades, conforme a linha O e N. Ai, peço desculpa. Sim, peço desculpa. Vamos então ouvir a coleção de votos para saber.
A abstenção de votos relativamente a este contrato administrativo prende-se pelo facto de, como o Presidente disse, e bem, isto é apenas mais uma transferência de fundos que a Câmara quer dar com justificação legal para o fazer. Portanto, para nós é este contrato administrativo vai se juntar ao orçamento da Junta. Lógico, isto vai ter algo. Não entra no orçamento da Junta. Mas vem no relatório trimestral. Certo? Então eu acho que realmente era bom.
O relatório trimestral tinha uma atividade
que nós temos. Exato, exato, que de facto a Assembleia de Freguesia não tem essa competência, infelizmente, não é? Já que a Assembleia Municipal tem. Portanto, também qualquer força política aqui que esteja representada na Assembleia Municipal consegue obtê-lo. Mas acho que o Presidente, relativamente às atividades feitas com esse orçamento, devia prestar contas aqui, nem que seja por um ato de cortesia. E de facto, este contrato administrativo, como eu disse anteriormente, e como de outras posições já tivemos aqui, é de facto uma via jurídica para a Câmara fazer o que foi o pedido dos Presidentes de Junta do Porto, que era a necessidade de mais dinheiro que só a Câmara Municipal podia fazer. Portanto, a nossa abstenção prende-se com isto. Cabe agora à Junta aplicá-lo bem e nós estaremos aqui para fiscalizar o Sr.
Muito bem, muito obrigado. Agora, Sr. Presidente.
mas...
Saber, não pode começar a coleção de votos do Sr. João Provenes. Era nesse sentido.
Eu não vou. Antes, pelo contrário, vou-lhe pedir uma informação que suponho que ele tinha feito. Se ler o relatório trimestral deste trimestre, vai ver o que está a fazer em relação à casa operada de habitação. Inclusive, praticamente, fizemos uma casa na rua 8 de setembro. Foi praticamente na frente.
Se as suas excelências quiserem
ir lá ver,
aí logo,
podem.
Muito bem. Pontos 3 agora sim. Ponto número 3, então. A prescrição e prestação de protocolos de apoio a coletividades, conforme na linha ZO e N, número 1, do artigo 16 da Lei 75 de 2013. E passo mais uma vez a palavra ao Sr. Presidente.
Que tem com todas as questões com que entrei no protocolo, com os respectivos montantes, resta-me apenas dizer que está bem há muitos anos desta parte, ou há muitos anos desta parte, portanto, não é preciso um ano eleitoral que está a fazer isto. Apenas dois seguimentos das políticas que temos adotado em relação às coisas. É claro que isto nos espera dar seguimento às políticas de afirmação, às finanças, 90% tem a ver com 90% tem a ver com políticas de afirmação, e portanto. Dizer assim, que os colegas também repararam que todos os contratos têm o seu término a 30 de setembro. E porquê? Porque a minha intenção, estava mais distante de sua cidade às vezes, mas a minha intenção não deixar compromissos com quem vier atrás de mim. Não sei se serei eu, não sei se quem será. Mas todos os contratos terminarão a 30 de setembro. E depois, quem vier, terá tempo, a partir de outubro, de fazer ou de fazer, quem vier, os contratos e eventos. Não é só os contratos, é contratos e eventos. Terminará tudo a 30 de setembro.
Muito obrigada. Pergunto se alguns deputados desejam fazer alguma intervenção neste ponto. Carlos Graça.
Eu queria perguntar se estes apoios estão inseridos naquela verba extra do orçamento participativo ou se são verbas da própria Junta. Algumas das associações são. Sim, mas algumas das associações são comuns, correto? E eu agora ainda só perguntar mais qual estas verbas estão previstas, estão convertidas na proposta de orçamento que vamos aprovar a seguir. Sim? Ok.
Obrigado. Muito obrigada. Pergunto-se mais alguns deputados da Junta de Freguesia. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 3 votos a favor e 5 abstenções. Passamos ao ponto número
3. Fazer uma coisa, São Paulo, com certeza. Isto já falámos mais que uma vez, já vem ter por. As coisas devem fazer, etc. De repente, quero sem falar das coisas, ao longo deste tempo, já passei o tempo. Mas, é importante. O nosso voto foi porque não há aqui nenhuma metodologia de estilo de verdade. Foi sempre pedido. Ok? Tem que haver um compromisso dos dois lados. Ok?
Muito obrigada. Ponto número 4. Proposta de aprovação do plano e orçamento para o ano de 2021. E passo mais uma vez a palavra ao Sr. Neto.
Uma vez mais, boa noite. Este plano de orçamento não difere muito do anterior, porque, ao fim e ao cabo, ele foi traçado um plano plurianual do ano de 2017. Portanto, está a cumprir o plurianual, portanto, este será mais um complemento mesmo, tanto a nível de atividades como a nível orçamental, e queria, portanto, dentro disto, tenho pena que, ao tal abrigo dos estatutos da oposição, que os senhores têm populares, quando foram chamados a manifestar ao abrigo desse mesmo estatuto sobre o plano de orçamento, vossas excelências, calaram. Não deram uma única ideia que fosse capaz de lhe acompanhar. Antes, pelo contrário, li uma carta que eu nem li muito, que é indecorosa, sim, é falta de democraticidade. É falta, sim, é falta de democraticidade. Eu li essa carta. Claramente, eu li, porque acho que não devia ser, mas devia ser. As ações ficam com o tempo escrito. Eu digo isto com felicidade. Eu tinha dito aos meus pais que viesse da oposição uma proposta que tivesse. Aliás, que eu até próprio, nós nos tivéssemos esquecido e que os senhores tivessem cuidado de fazer lembrar, eu referiria no orçamento e no plano de. Não tinha paciência. Não sou tão antidemocrático. Falaria com tudo. Mas, aliás, quem conhece sabe quando quer qualquer informação, vem ter comunicação e nunca não se veio para saber quem quer qualquer coisa. Quando as pessoas, por motivos que eu que a mim me interessa sincero, aliás, pode dizer, vamos a fazer propaganda eleitoral, tem de ser. Ainda não se conhecem os candidatos, deixem isso para mais tarde um bocadinho. Então, sim, então aí vamos à luta. Agora, se quiserem alguma informação para o plano, sobre o orçamento, o que é o texto que vocês estão, sobre isso, já me dá eu. E sobre o plano, eu terei disponível para lhes responder.
Pergunto então se alguns dos fatos têm decorrido.
Eu só queria dar uma questão que o Presidente levantou ali bem, em relação às propostas para o orçamento, para o plano. Eu só queria dizer o seguinte: nós temos a uma ou duas mulheres, e justamente com este momento de 5 metros depois, nós fomos fazer a altura e nunca fomos ouvidos. Depois, mais tarde, nós. Ou fomos os primeiros a começarmos a falar de direito à oposição, porque somos a ver, é o segundo ano, no que se fala nisto nesta sala. Já está feito desde 1997, está a ver, aprovada a lei, e nunca se falou nisto. Pois tinha a democracia e a recado democrático para mim
um bocadinho de tudo com este Daniel, realmente. Daniel, desenvolve-se melhor para se descobrir quem é ninguém. Ok? Fico bem escrito.
Agora,
não vou ter uma praia com este, ok? Fico bem escrito.
Sei. Mas agora não posso sair da cabine.
Agora, é o Daniel também, para evitar que eu tenha
sido. Porque eu tenho que estar a carregar.
Comentário.
Tem que estar aqui. Pois não, cuidado.
Segundo o que está apresentado,
ontem não. Ontem não deu, hoje está apresentado. Mas não sei.
Ao menos 49%, ou seja, a parte do seu atual.
Ah, que eu agora tenho que estar na cabine, tenho que carregar os botões para eles falarem.
Como o orçamento previsto, portanto, é 51%. Uma vez que está depois de 50% das feitas corretas.
Isso também deve estar a acabar, só não vou. Eu depois vou ver.
É que vai ser. 2019-2020 aumento de 7%, também. E depois de 2021, aumento de 9% na estrutura. Só para conferir a data de
setembro. Eu queria que colocasse todas as questões que têm colocado, depois eu dou a palavra ao Dr. António Felizes para poder responder, por favor, está bem?
Ok. Depois tenho aqui 275. Não tem que explicar o que eu estou a dizer. Mas tudo é capital, não é? Tudo é capital. Porque é um menor investimento. Quanto às despesas correntes, 2019, 2018, 57 milhões, 2020, 2021, as despesas capital, pouco mais tarde, foi quase todos os anos que não era na prima. O valor foi 10. O valor é 10. Nesse caso, 38.500, mas vai ter 10. E da segunda maneira, se não tiver figurado, se quer a prima aumentar, ou seja, tomar a nossa força. Correto? Já estamos a falar. Vai passar a ver que se tem este ano, não é? Vai entrar para o ano. Se estamos aqui a provar, vai ter que olhar para o ano. Vai entrar para o ano. Isso. Não é isso que está a ser não é? É que o ano de 2019 é muito difícil de ficar a ver. Não é? É isso que está a falar. Vai alterar o poder do orçamento, está sobre o orçamento da em relação ao plano de atividade, isso é como diferente. Com participação em entidades escolares, 13 mil euros. Qual é a entidade? Não sei qual é. Orçamento participativo, 150 mil. Vai estar muito.
Eu peço desculpa, mas o que é que faço vou colocar as questões todas que tenho a colocar aqui para não haver aqui um diálogo, porque senão depois não se consegue traduzir aquilo que é.
Eu estou a falar com o plano de virar, mas se for assim, senão não se consegue entender. O plano de virar, sim, mas o plano de virar.
Porque até o momento o
Dr.
António Luiz não falou, não confirmou nada, de nada.
Amigo?
Não, desculpe, não confirmou.
Não falou.
Não. Não fica nada. De certa forma, não há nenhum registro que ele tenha confirmado, percebe? Por isso é que é mais fácil o quem colocar as questões todas, para depois passar a palavra ao Dr. António Felizes, para ele poder responder. Está bem?
Em relação para a atividade, está bem? Sim, se a participação em atividades escolares, qual é essa? Não sei. Orçamento participativo, mais 150 mil euros. Era bom que se fosse. Que a iniciativa se fosse bem pensada, que a carinha precisa de muito investimento, muito. E o vosso, cada vez está dando imagem. Emergência, 55 mil euros. Não sei o que é isso. Aqui em cima, não sei o que é isso. Patente de sanidade. Patente de sanidade, 25.300 euros, correto? Ok? Em tempo de pandemia, fazer isto? Ou já está já estão a pensar na emergência, 45 mil euros depois? Para sobreviver as pessoas, não sei. Emergência partilhada, 9 mil euros, o que é isso? Não sei. Ok? Pronto. Em relação às receitas, ao Dr. Luís, tinha falado no microfone dizendo que realmente é o nosso voto na questão. Está bem?
Eu vou passar então a palavra ao Dr. André Freitas, por favor.
Relativamente aos apoios da segunda escola, isto é uma competência legal que a Junta tem e tem a responsabilidade legal do material de segurança de limpeza da escola. Isto, em vez de a Junta dar o material de limpeza, transfere para a Junta de para que a escola também não pode apanhar. O exercício de que é relativo exatamente à nossa competência legal de assegurar o material de limpeza da escola de limpeza. Estou a fazer isso aqui, tem a ver com o senhor da casa também. Com o senhor da casa, portanto, anualmente é um orgulho, porque se for a cumprir, mas está associado àquele mundo da casa, portanto, mal de conta da casa também. Depois, o que é especial? O que é especial? O que é que tem que ser feito há uns anos, que é ter um bom retorno, em que a junta mexe, portanto, a autoria, a política de comparada com a casa de estilo, uma luz que é fácil comparar a estilo, não é justa, é fácil comparar a estilo, para saber que é avaliar as pessoas, que é avaliar as pessoas, até para a emergência social. Um bloco de criança da escola que não vê se um bloco que não tem tempo comprar, talvez é social ainda. Pode ser um fato de estudo, e pode ser que a gente a parte desse programa, então realmente é efetivo para ser. Estou a fazer a terceira idade, estou a tratar com alguns, portanto, depois vai aqui a terceira partilhada. A terceira partilhada tem um projeto da Câmara também, em que nós, como é que se eu estou a falar sobre isso, um projeto da Câmara também, e nós também, o papel da Câmara nisso, mas o projeto vai para a falar sobre isso. Portanto, a próxima participativa, a terceira idade e a terceira partilhada. Aqui não há problema, não há a única coisa que pode é uma sobreposta de atenção, não uma sujeira, uma sobre, que tem que ver com o que é comunitário como é efetivo. Nós temos sempre aqui um orçamento, ou um projeto de gravação, que não é efetivo, mas é a única verba que está aqui. Portanto, que apresenta os pobres de ser dotado de uma coisa. Não é efetivo, a única que não é efetiva é que a volta de ser aberta, se qualquer altura,
por exemplo, tem que ser levado. Já não podia não chamar a atenção para esse valor, comunitário, que é a seleção de um problema, não é? É a seleção de um problema. Depois da passou outra vez. Pronto. Tem coisa ali, por exemplo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou feliz. Já em 2019, 2020 e agora em 2021, vão fazer sobre orçamentação. É isso que eu estou a dizer. Porque aparece a rubrica das receitas de capital e que vai desaparecer, ok? Vai dar 10 tempo. É isso que eu estou a dizer. Está correto? Não estou a fazer? Pronto, é isso que eu quero.
Sr. Presidente, me parece assim tanto responder.
Sobre a parceira de sociedade, sobre o orçamento colaborativo, perdão, não é? É participativo. É participativo e é casa partilhada. Parceira de sociedade, infelizmente, para várias centenas de tenders, que é o último que fizemos lá, 750 pessoas, bem para todos, infelizmente, o ano passado não pôde ser feito. No entanto, nós, para o podermos, e eu sei lá que sim, eu estou confiante que sim, fazer este ano tínhamos que o orçamentar. Ele está ali orçamentado. É simples, é fácil e é barato. Quanto à casa partilhada, é curioso que na carta do Porto, o nosso partido, escrito, pelo Sr. Cândido Correia, esta junta era acusada
de não se pôr ao lado das outras juntas. Eu devo dizer que a casa partilhada só existe de não ter campanha. Neste momento, e mais houvesse, pode crer que mais houvesse, era de programas que eu, porque, por exemplo, a Câmara unicamente dá a casa. Pois quem tem que pagar o aluguer, a água, a luz, a alimentação, se as pessoas não tiverem forma suficiente, vai lá a doméstica levar a alimentação e cuidar da casa, cuidar, fazer a manutenção da casa, vai lá a doméstica providente. Se as reformas das pessoas não chegarem para isso, a gente colabora tão bem. Portanto, devo dizer que resolvemos apenas e só, 5 casos habitacionais. É pouco, são uma gota d'água na cidade. Mas somos, de facto, a única freguesia que o fez até agora. Então, não se está a perder a clivagem das outras freguesias. Não, antes pelo contrário, temos uma gestão muito própria. Eu não digo, nem quero dizer personalizada, mas muito unida de todos os elementos do Executivo. E, portanto, sobre isso, uma vez mais, acho que expliquei. Quanto ao orçamento participativo? Ora bem, são 150 mil euros. Tivemos 32 concorrentes. 32 concorrentes, alguns com pedidos da ordem dos 20, 30 mil euros. Ora, quando você tem pedidos na ordem dos 600, 700 euros e só tem 150 para entregar, eu vou lhe dizer uma coisa, com toda a razão. Eu não queria ser júri deste orçamento. Não queria, porque de facto eu vi as 5 pessoas de júri a fazer horas e horas e horas para chegarem a uma conclusão justa, sensata, para deixar o menos possível de associações de fora, a não ser aquelas que não se fizessem nos pedidos. Há um dono, que aliás foi feito na Câmara de São Paulo, e nós digo. É apenas isso. Atribuir responsabilidades a quem as tem e a quem as não é. Cada um, eles têm essa competência que lhes é conferida pelo regulamento e eu vejo que sejam eles a competir. E parece-me que até aqui, felizmente, já têm os 32 casos, porque parece que ficaram 30, acabaram de ficar 30, são eles, organizados. Já as pessoas foram noticiadas, já alguns estão a pedir para ver quais são os critérios que ficaram fora, e o júri vai fazer isso, vai mostrar a quem solicitar os critérios daqueles que ficaram fora. Eu há bocado, me permito ao ser o presidente, eu há bocado há uma questão sobre o Covid. Fiquem aqui a pouco, não respondem, não respondem. Ora, de facto, houve casos na junta com Covid-19. Pronto, depois até lhe respondo pessoalmente. Obrigado. Desculpe.
Mais alguns deputados que já fizeram a intervenção? Carlos Graça?
dado que este é o meu quarto ano em que venho analisar, ou não, é o meu terceiro ano, mas venho analisar o terceiro, o quarto, desculpa, o orçamento, sendo que o orçamento de 2021 será concluído por, eventualmente, outro elenco, eu gostaria de fazer alguns comentários políticos. Não vou me abster, vou deixar um bocadinho sossegado para o Dr. Feliz. Apesar de registar com preocupação a quebra e a descida do orçamento, a baixa das receitas e a sobre o orçamento atual, desde o primeiro orçamento, que foi criticado por nós e que é uma prática discutível do ponto de vista contabilístico. Politicamente, venho analisar este orçamento e, pela quarta vez, fico triste de não ver uma ideia, um objetivo para a nossa freguesia. Algo não consigo escrutinar na introdução, no texto que o Sr. Presidente apresenta, uma ideia forte para a nossa freguesia, um rumo que a gente queira seguir. Numa altura em que eu vejo toda a Câmara Municipal a apostar fortemente nesta zona da cidade, com a questão do terminal intermodal, com a questão do lançamento do concurso da Praça da Corujeira, com o arranque das obras para o bairro de São Vicente de Paulo, com aqui o nosso matador a ser implementado, eu estava à espera de algo que motivasse os nossos fregueses, algo que nos fizesse acreditar mais na nossa freguesia. E eu, se calhar, não vou estar cá nos próximos anos, queria deixar esta mensagem, que é: um orçamento deveria ter a ideia forte, aquilo que se pretende atingir. Depois, deve mencionar quais os objetivos qualitativos que se pretende atingir. Mas claramente, explicitamente. Depois, os meios alocados à questão do orçamento. Quais são? Qual é o financiamento? Onde é que se vai buscar os recursos? Tem que se optar. Não se pode apostar em tudo. Gerir é fazer uma escolha. Uma escolha, se calhar a esquerda quer de uma maneira, a direita quer de outra, ou pensa que a maneira correta é de outra, mas é uma escolha. E todos nós temos que fazer escolhas. Este orçamento não dá escolha nenhuma. É um bocadinho a pescar em todo o lado. E por fim, no quarto ponto, apresentar os resultados atingidos. E é por isso que nós insistimos nos relatórios, em vermos os relatórios, que é para ver o que é que se conseguiu fazer. A casa melhorada. Quantas casas foram? Foram uma? Foram cinco? Foram dez? Foram cem? É diferente ser uma de serem cinco ou de serem cem. Não é? Analisando o relatório que o Sr. Presidente apresenta, por isso aqui fica o meu lamento e o meu apelo para que os próximos executivos da Junta, que tenham qualquer um destes partidos que aqui estão, que possam fazer um trabalho melhor em prol do bem público. Relativamente a questões concretas, fico bastante preocupado, dado que é um tema que me é particularmente caro e com o qual eu tenho perdido e investido algum tempo, maior parte do qual perdido de facto, mas é a questão do património. E a questão do património resume-se aqui neste relatório a dois parágrafos. Uma junta rica, como é a nossa, que tem, eu saiba, quatro imóveis, não é? Tem quatro imóveis, o Residente, que tivemos hoje aqui notícias do andamento das obras, o edifício da Rua das Escolas, que eu espero que já tenha sido registado em nome da Junta, a questão, temos o auditório e temos o edifício da Junta e temos a Quinta da Mitra, porque a Quinta da Mitra é da nossa freguesia. E eu vou ler o que está aqui escrito, não é? Dito pelo Sr. Presidente da Junta. Embora da responsabilidade dos colores da mobilidade, temos a convicção que as obras da Quinta da Mitra começarão em 2021, que seria o ano previsto para a sua inauguração, conforme nos havia sido prometido. Acresce ainda que a Câmara quer renegociar o protocolo para que uma parte dele possa servir o gabinete do urbanismo, alegando que o mesmo não serviu para o fim que lhe estava destinado, que era a sede da Junta.
Ou seja, o Sr. Presidente vem-nos aqui dizer que, por falta de ação do Executivo da Junta, corremos o risco de perder este património. Quer dizer, o local mais valorizado da nossa freguesia, que é a única propriedade que fica anexa ao terminal intermodal, nós vamos ficar sem ele. A título de quê? Eu penso que isto é incoerente, Sr. Presidente. E eu, como português tripeiro, fica-me e custa-me bastante, apesar de não residir nesta freguesia, que se perca um património desta qualidade e com este valor, mas com o qual nós já investimos muitos, muitos dezenas de milhares de euros, por uma razão que nem sequer é verdade. Porque eu tenho um contrato, como vocês sabem, e não está estipulado uma data para ver lá a sede da Junta. Ora, se está em risco perdermos aquilo, acho que era urgente transferirmos parte dos serviços ou a totalidade dos mesmos para aquele edifício. E se o Sr. Presidente acha, ou o Executivo acha, que não precisa de mais espaços, pois pode vender o que está ali, e com esse dinheiro reforçar o orçamento da Junta. É uma sugestão. Entre muitas, não é? Por isso, custa-me deixar esta freguesia e ver acontecer estas realidades.
Muito obrigada. Sr. Presidente.
Ora, e sobre a Quinta do Mito? Devo dizer que há muito tempo esta parte tive conversações com a doutora Cristina, o senhor arquiteto Pedro Bragança, no sentido de, e uma vez que a Câmara, se quisesse, enfim, pode me chamar até incluída. E eu, como lhe posso chamar falta de dinheiro? Porque quando a Junta de Freguesia, em 2000, assumiu transferir para lá o edifício da Junta, tinha a promessa da Câmara de Moção de que teríamos a Câmara a pagar a recuperação desse edifício para tal fim. No entanto, apesar de estar de acordo com o Sr. Doutor Riozinho, e se comprometeu-se com isso. E portanto, a Junta não tinha possibilidade de recuperar aquela coisa. Não tinha mesmo. Não vale a pena estarmos a pensar em ir ver esse, comprar outro, e estão termos imobiliários que a mim não me dizem grande respeito. Acho que são os privados que devem fazer não. Outra questão. Na Quinta do Mitra, ela só existe. Fique bem claro. Ela só existe porque a Junta investiu ali algumas dezenas de milhares de euros quando ela estava já aqui. Esta Junta, liderada por mim, portanto não posso chamar de incúria, porque se não fosse esta Junta, não haveria pedra sobre pedra. E nem se falaria na Quinta de Mitra, porque ela não existia, fala-me que não existe. Portanto, nunca deixou de ser um edifício público cedido à Junta de Freguesia por distinto. Desculpe, não diga que não, se quer graça, no primeiro protocolo que fez sobre a assistência de Quinta de Mitra, assinada por Sr. Rodrigo Oliveira e para a vereadora da habitação, que era. Esquece agora, não esquece quase que não era a Manuela, era outra. Era o propósito de 25 anos e a atualização do mesmo tecido. E como, de facto, como diz, não se fez nada naquela hora. Este edifício, automaticamente, a Câmara, como dono e proprietário do edifício, pode retê-lo para o seu nome. Entretanto, por negociação minha com o arquiteto Pedro Bragança e a doutora Cristina, conseguimos chegar a um consenso de fixar uma parte do edifício para o governador do Marismo e outra parte do edifício para ações culturais da Junta de Freguesia de Campinas.
Bom,
passando ao
protocolo.
É o que consta do protocolo. E não diga que não percebo. E já vai há muito tempo que eu não tenho essa memória do texto.
ser infelizmente mantém essa memória da CEC, infelizmente, não é que é, portanto, mas que quem já andava de perto, foi já nessa altura e deve lembrar-se do fato de ver. Não faz sentido. Eu, sinceramente, na altura em 87, conheci a Assembleia. Bem, de qualquer razão, mas dizer que hoje só se fala na Quinta de Mitra porque a Junta de Freguesia de Campanhã investiu naquele edifício algumas dezenas de milhares de euros. Na minha terra, estou certo, portanto, isso não pode ser julgado como história. Bem, antes pelo contrário. E foi dizer, nem que durasse 20 anos, a Junta teria de recuperar o edifício. Agora, o que é certo é que o TEC, há 6 anos ou 7 atrás, nunca se fez nada naquele edifício onde estava já todo ruído. Se o Instituto de Emprego não fizesse um protocolo comigo, de ser engenheiros e alguns funcionários, um senhor, para recuperar aquilo, uma direita da nossa conta, até hoje não havia terra sobre a terra. E depois tinha colocado as questões. A relação às ideias, às ideias do orçamento, são todas malas, o orçamento é feito na base do programa de atividades. Ela é instituída, quanto ao património mesmo do Instituto de Junta, o edifício do auditório, a Junta, o auditório, a Quinta de Mitra, não é nosso, vai ser partilhada, a festa, a taça da Quinta de Mitra das Escolas está pedida à Viterna. Claro que qualquer pessoa, eu não sou ele, mas qualquer pessoa pode ser assim de pensar ou fazer o acordo que existe há 40 anos. Podem fazer isso, façam. Agora, eu não sou ele. Porque a festa está a ser, está a ser um serviço público de muita relevância. Foi no tempo do doutor do Estado, foi no tempo da área. Foi preciso no tempo da área, não estava. Portanto, como eles têm a relevância que têm, eu sou incapaz, e sou incapaz, de romper o protocolo. Estou incapaz de romper o protocolo.
Eu podia estar a concluir isso, por favor.
Algo que me consta de ver. Desviar o sentido do protocolo oferecido, poderá estar cheio, e aí sim poderemos meter uma ação em tribunal de justiça. O compromisso que a junta anterior a mim, os compromissos que adquiriu, eu mantive. E acho que toda a gente que adquiriu é que me seguiu. Vou terminar os todos em setembro, para não me obrigar a ninguém, se calhar a gente não quer.
Muito bem. Os que foram aprovados há bocadinho, todos foram aprovados. Muito obrigada, Sr. Presidente, então. Sérgio.
Atendendo aqui à importância que o movimento de Moreira dá às atas das Assembleias, e depois de ter sido deixado em torno de lidar desde o início da Assembleia até o final, foi mais necessário de não tentar manter a minha privacidade, não ficar aqui fora do responsável do trabalho. Eu queria deixar aqui um esclarecimento ao ministro. O Sérgio do Alcado, a propósito do programa de casa para a viabilidade, diz aquilo dos nomes deste governo. E para mim, é verdade, eu sei. Sei
tudo que tive no meu trabalho, o meu pedido, como se me sentisse.
Eu não me lembro.
O seu presidente me mandou e gostou todo o seu pedido.
Obrigada.
Não foi isso que eu disse. A questão aqui é o seguinte. Então, o doutor estava a dizer que sabe quais são as casas ocupadas, sabe se fez novo, sabe se está em exposição, deve utilizar isso.
Mais alguns
ocupados
depois de fazer a intervenção neste ponto da ordem de trabalhos. Passamos então à votação. Quem vota contra? É o 4, sim. Sim, já percebi. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 10 votos a favor, 4 abstenções e 5 votos contra. Temos aqui então dois pedidos para fazer a declaração de voto. João Bordões.
A bancada da CDU votou pela abstenção, porque nós não participamos nas questões de direito à oposição, não participamos na reunião. Sara não tinha disponibilidade através do horário de reunião, não foi possível. Possivelmente daríamos o nosso contributo como damos sempre. E mais importante que este orçamento é ele ser executado. E nós estaremos aqui nos próximos relatórios atentos ao que foi escrito aqui neste orçamento e que será executado. Como é lógico, será um ano complicado em termos de respeito ao orçamento que aqui está. Como é lógico, está aqui os questões orçamentais, não sei se o mínimo de algo caro é 150 euros, mas há aqui locações que têm algumas dúvidas, mas o CDU acha que a execução do orçamento é muito mais importante da apresentação deles e estaremos aqui para fiscalizá-lo e criticá-lo se assim houver necessidade. Diga.
Eu queria dizer que estamos contra, não estamos a dar a sua conta, porque achamos que em termos de plano é um bocado inócuo. Há problema. E que em termos orçamentais achamos que não é uma falácia, porque vai alterar os dados para o ano, mas que continua numa conjetura e numa trajetória que nos mete medo em termos de saúde financeira.
É para falar. Está ligado.
Está. Ok, obrigada. Pronto. Passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos. que a apreciação da informação trimestral de situação financeira da autarquia, conforme a linha IETA número 2 do artigo 9º da Lei número 75/2013. Portanto, se o Sr. Presidente pode passar a palavra e então, se fizer o favor de responder à questão que foi colocada há pouco pelo Dr. Sérgio sobre o número de casos que possam ter existido.
Não estou a precisar, mas cerca de 7 ou 8. Agora está a ver um, e o Dr. Sérgio, se eu vou precisar de ver algum, o Dr. Sérgio pediu. Eu acho que isso não é de ser direito de precisar. O Zé está a falar da vida minha. E até, lhe perguntei, não foi o senhor acompanhamento, foi o acompanhamento da ciência de viver ao chão. E neste momento, já lá estamos com ele, estamos a recuperar uma casa que também estava praticamente em ruínas, na rua 8 de setembro, precisamente a última habitação da Freguesia de Santa Fé. Esta é a última habitação da Freguesia de Santa Fé. Que eu inicialmente até tinha dúvidas se ao mato da Câmara de Paixão que fosse cabanete, se não fosse na maioria da construção. Estamos com uma intervenção bastante profunda, contávamos também de estar a senhora antes de Natal, mas não tempo. Isso não lembra-se longe ao longo do momento, mas será durante os dias, será complicado. Isto vai dar até mais. Não temos é uma nova existência. Nós pedimos, realmente, pedimos ao Instituto de Emprego o foco. Eles não mandam o emprego. Mandam pessoas que nunca trabalharam. E pode crer que eu deixo com dinheiro
para fazer face ao próximo orçamento. Deixe-me contar a percepção e o orçamento. O orçamento não poderia fazer muita até sempre, tem que ser um orçamento de um ano. Legalmente, nós nunca o poderíamos fazer até sempre. Portanto, o dinheiro correspondente ao último trimestre ficará na justiça. Pode ter certeza. Portanto, financeiramente, a junta tem alguma saúde e, efetivamente, agora aqui, quando se o Estado está a virar para o Estado, isso não é isso. Vamos ver essas coisas. Agora, quando as coisas não dependem só de mim, eu custa muito estar mal à vontade. Por exemplo, eu andava à mesa, o que se fazia? Está à cama, um cabelo, para fazer o primeiro. Ela diz, e é o que eu disse, é preciso até o projeto do primeiro, sai do mundo da presença, era para a alimentação, e depois já aparece no fim de estar na e lá há uma coisa, está com uma coisa, fazer as faltas com a mão. Então, é uma mais coisa para esta coisa. Então, se não tiver, está na ordem de fazer o primeiro, com certeza nunca seria igual ao conselho, mas quer que seja um centro de vida, ainda não seja um centro de vida, que é fundamental. É uma vida de conselho. E sabe, nós não somos um governo, não temos uma vida de um governo, não temos uma vida de um governo. Não, ainda há um pouco de questions for the set of questions that are supposed to be. What is it going to be like that? Which, as far as I know, are social or social or social. Nós temos, e ainda no século XXI, a responsabilidade de ciência, a genética, e como é que ela se toma a genética. Então já deixamos de mim, para isso, já deixamos de mim. Certo, as coisas de dizer, isso é um bem público. Isso é um bem essencial para a situação. Olha, essencialmente, tem um reto de Cristo na cruz de Deus. É o primeiro institucional. E eu, é o institucional. Eu disse aos institucionais, para este tempo, e disse aos institucionais da Comissão, e disse aos institucionais. Bolsos de direitos e institucionais. Por quê? Agora, não sou eu, como o chefe de poder, a atender os institucionais para este tempo. Ao fim de foi, é que não atendia. Dos associados, das instituições que nós temos de fazer, se nós somos a promoção com o período de instituição, claro que nós somos o período de instituição, tem que ser uma forma de assim, de errado, de forma de assim. Isso, isso, também, tem aqui o caso de numerado, aliás, sua segunda, tinha que ver uma das últimas das leis, que nós numerámos não os identificados, que são dados pessoais, portanto, não podemos ver divulgá-los, mas numerámos, são numerados, e podem, de facto, ver o que tem feito. Porque para mim,
Este trimestre viveu basicamente a construção. Também vamos, aliás, e em relação aos superiores serviços, especialmente à cultura, temos subsidiado as associações, os mesmos nossos subsidiados, porque não tendo elas cultura e artes, não tendo espetáculos, têm ensaios. Os meus, não tendo competição, têm treino. Aliás, o outro conhecimento para fecharmos um grande serviço à festa. E é, ao agregarmos mesmo com Deus, dar-nos o lanchezinho e tudo mais, nos deixar de ir para a rua salvar a mão. É um grande serviço que estão para a festa. Temos tido também alguma colaboração com o professor, realmente, é uma vez.
e que para nos dar a conhecer os projetos e aquilo que se pretende fazer nas próximas décadas para a nossa freguesia e na nossa área de intervenção. Eu gostaria de saber em que ponto é que isso está e se não seria possível realmente efetivar essa reunião ainda no primeiro trimestre. Dado que o PDM está em sessão, eu próprio já remeti para lá algumas questões pessoais. Relativamente ao protocolo da Casa Reparada de Vida Melhorada, que é esclarecido que existe um, foi feita a um e apenas um intervenção.
Neste trimestre.
Certo? Neste trimestre, exatamente. Fiquei a saber, e agora já estou esclarecido e informado. E queria também referir que, ao contrário do que Vossa Excelência afirmou, a nossa previsão é uma previsão rica, que tem um saldo que vai transitar para o próximo ano de 390 mil euros. Ou seja, essa questão relativamente a não ter meio, não é, contabilisticamente, não é verificado. Para além disso, fico satisfeito com as informações que nos deu relativamente ao cemitério. Eu lembro que, a quando da discussão, e estavam todos aqui presentes, a quando da discussão do primeiro orçamento que nós tivemos aqui, uma das sugestões foi, de facto, que nós, a nossa bancada dele, foi aumentar as receitas da freguesia, que era importante. Até foi, fomos um bocado tratados por outras bancadas mais à esquerda, como seria uma impossibilidade de aumentar as receitas, e, de facto, o investimento no cemitério poderá ser um excelente investimento, e nós, nessa altura, sugerimos e ficamos satisfeitos que Vossa Excelência tenha aderido a essa ideia e que agora depende da condição do senhor. Assim vale a pena nós participarmos, de facto. Obrigado.
Muito obrigada. Eu vou só pedir ao Sérgio um minutinho para poder responder relativamente à questão da Assembleia de Discussão do PDM. O que foi aprovado na última Assembleia foi que houvesse uma Assembleia Extraordinária para a discussão do PDM. Essa Assembleia não foi possível, a discussão não está já em andamento, terminou dia 7 de dezembro e conforme o e-mail que eu enviei para os líderes das diferentes bancadas que têm representação aqui na nossa Assembleia, foi colocado o convite ao Sr. Arquiteto Pedro Baganha para que pudesse vir responder às nossas questões, ao que este respondeu que o faria na sessão pública que estava publicitada na Câmara Municipal. Não iria comparecer na Assembleia. Ora, se ele não iria comparecer para responder às questões que tínhamos, não fazia sentido estarmos a fazer essa Assembleia. Foi o que eu disse no e-mail que enviei. Convidei também os líderes a estarem presentes na sessão de discussão que decorreu no dia 2 de dezembro, que foi transmitida via streaming, em direto e que ainda está disponível no site da Câmara Municipal, onde as pessoas que estiveram presentes tiveram a oportunidade de colocar questões que foram esclarecidas pelo Sr. Arquiteto. Não esteve presente, efetivamente, ninguém do grupo Rui Moreira para que pudessem colocar questões. Mas pronto, cada um tem a disponibilidade da agenda que tem e não tiveram essa possibilidade. Portanto, não competia ao Sr. Presidente da Junta marcar essa reunião, apesar de ele ter feito o convite, foi ele que fez o convite à Câmara, mas não havia oportunidade de Câmara em responder às questões da Assembleia não avançou. Eu palavra ao Sr. Presidente e depois ao Sérgio.
Vou começar pelo fim. Precisamente pelo PDM. O PDM beneficia de certa forma, prejudica de certa forma, beneficia numa nuance, prejudica noutra, também é. Eu convi que aquele era um documento muito complexo, aliás, obviamente, como todos os documentos de arquitetura, são documentos um bocado só os arquitetos. E pedi ao arquiteto a colaboração, que me analisou o PDM, que me elucidou sobre algumas questões dele e que fiz eu aqui, juntamente com o colaborador mesmo, meu porta-voz, e que apresentou as propostas que eu já sou representar. É evidente que foram convocados, eu gostava de dizer, todos os líderes das bancadas, e só dois, que apareceram depois, que não apareceu a estar. Elizabeth e o João de Deus, foi o João e o... Portanto, só três é que apareceram, efetivamente, nem do PSD, nem do grupo de Moreira, apareceu quem quer. Foi pena, digo que foi pena, porque ninguém melhor que o gabinete do urbanismo de ser arquiteto explicou todas as coisas, explicou familiarizadamente. No entanto, a discussão pública terminou no dia 7, portanto, nós deixámos 2 dias para apresentar as alternativas. E se nós tivéssemos já elaborado antes, não teria possível. Porque nós somos os últimos a ser únicos. Eu assim, o calendário assim. Sorteio assim. De maneira que eu acho que. Pantanha. Uma das grandes dicas. Também a Câmara sai.
E a Câmara?
Eu tenho, para que cada um possa fazer o que quiser fazer. Não vai ser assim, porque o CDE vai impor muitas restrições à habitação, especialmente na zona de São Pedro. Especialmente na zona de São Pedro e Esquerda, que não tem espaço para construir, já vai impor algumas restrições. E naquela zona,
é que era preciso concluir os sentimentos famosos.
Do 3, do 21. Portanto, isto é em relação ao PD. Agora, socialmente, nós fazemos parte da social que está na rua. Nós e todas as associações desta academia fazem parte da social. E, portanto, é aí que se pode conseguir a sentimento. Era o senhor de Portugal, que é
muito obrigado, presidente. Sérgio.
Por exemplo,
manhã aqui no auditório. Estava a trabalhar com o dia de e há um trabalho de atribuição do governo de constitucional e as desigualdades e as desigualdades dos trabalhadores. Não queria perceber este mundo, para ver o movimento, para ver até que ponto de desigualdade da cidadania tem a oportunidade de utilizar por meio de comprar. Isto também já pode começar na página 9 do relatório, que é a escolha de interpretação da oferta de emprego. Ou seja, há uma articulação de outros factos, eu gostava de conhecer este mundo. Depois, seria um pedido da vossa parte, se há algum acompanhamento, considerando a oportunidade de ter a roupa, que se não pode ter sido na casa da vista, em hoje não há motivo de não recordar que estou na casa da vista, onde é levado também este acompanhamento de ter a roupa, penso que é o domínio público que eu tenho trabalho de história, que não está no mesmo período. O segundo aspecto do desafio na Câmara de Cima ao Autor, estava a fazer a vista para apoiar esta medida. E depois, por exemplo, o segundo aspecto de mostrar a parte da que o Estado não é um para a Câmara
de Cima ao Autor. Por favor, Sérgio.
Aliás, é que eu apresentava também convidar toda a gente para participar. Em relação aos itens, é claro que não temos feedback real dos empregos que mencionámos se não tivesse sido contemplado no termo de feedback, e acho que se não fosse, eles que voltariam aos itens para dar. Está no empregado, está no mercado. Em relação à Terra Sol, claro que eu também li o livro, Terra Sol tem muitas letras desde o livro. É profissional, é interessante, não é interessante. Está lá dentro do livro, não? Protocolado anualmente. Sempre souber. Que quando a mesa fosse reconstruída, eles teriam de abandonar esse espaço. Este tempo acabou o último protocolo, nós anunciámos a oportunidade. No entanto, eles vieram de novo ter connosco e os deixaram estar até 3 horas de começar. Eles assinaram o protocolo nesse sentido, sabem perfeitamente. Sim. A resolução das obras não pode avançar. Quanto à alternativa, ora bem, a Junta não tem instalações neste momento para descer. Aliás, não tem instalações. Não tem acesso a obras. Mas lá, a Junta arranjou-lhes uma sala, construiu uma sala para que eles pudessem lá fazer as suas festas, chamaram lá para os amigos, quem quiser. Quanto ao tipo de tudo, eu falei muito sinceramente. Então, a sugerência de que não vai nada. Bem, a parte da se quiser, antes de morte, de estar a só para o que não
E a parte da primeira, uma olhada com o filho, mas só falo de um pouco. Mas isso é a questão dele. Agora, sabe-se perfeitamente que, esperando as obras, no dia que as obras começar, que eles têm que abandonar o dia.
Muito obrigada. Pergunto-se mais se algum sobretudo está a gente ver. Não? Muito bem. Terminamos então assim a nossa ordem de trabalhos. Cândido. Ainda vamos dar a oportunidade ao público para falar, se quiseram. Passamos então à ordem onde o público pode intervir. Não sei se há alguém do público que deseja fazer alguma intervenção. Sim. Temos então alguém que gostaria de fazer uma intervenção.
Para estar no palco Eu
peço desculpa, mas não consigo perceber qual é a entidade. PST. Ok, obrigada. PST do Partido Social Democrata. Ok. Penso que não há mais pedidos de intervenção. Passo então a palavra ao Sr. Presidente.
Ora, ainda que eu vá a votar, tenho informado que isso foi uma questão pública, nem que eu que este caso esteja. Nasceu no sentido de, em que, não sei bem agora, não tenho exatamente a ver, assinou-se um protocolo com a Dom Social para a construção de um ouvindo que caberia à Junta. A transferência de uma delas, mas só depois da construção dele, naturalmente. Até então, até agora, portanto, a Dom Social é patente exclusiva da Dom Social. E este aí, havia uma dela alocada de 52 mil euros, a volta de 50 mil euros, para a recuperação desse dinheiro. Na altura, até tive conversações com os dirigentes de Montabel, neste sentido, mas, posteriormente, da Câmara recebi ordens para parar, porque os moradores não teriam ordem. E, portanto, a Dom Social ia pensar num projeto. Num outro qualquer projeto para mim, para quem só se deu, um outro qualquer projeto é serviço do segurador. Portanto, ainda estou à espera da resolução do que vai ser ou não vai ser, não sei ainda, mas é de ter a responsabilidade de anunciar. Agora, desarrumar também é verdade. É verdade que só para as obras de atividade de Faltão já acabaram há mais tempo e continuam a ser desbaratados pelo saneamento, o desarrumamento, é o gás, é a eletricidade. Toda a gente vem e faz tudo aqui e continua o bairro de funcionalidade. E já não se consegue quase andar até lá e para dar a dedicar-se a ficar mal. Portanto, mas acho que depois de tudo acabar de finalizar, as pessoas vão se sentir muito mais felizes. É como qualquer obra é sempre um incómodo. Seja a obra de for, incomoda-se. Não, creio ter-me respondido. Quanto ao eleito, pela série como PSP, tem falta em mim? E ainda há dias que muita direção,
muito obrigada, Sr. Presidente. Damos então assim por encerrada a nossa Assembleia e apresentamos todos aqui um voto de um excelente ano de 2021, com muita saúde e muita tranquilidade. Sr. Presidente.
Um bom fim de ano a toda a gente. Que o próximo ano nos traga aquilo que nos tem faltado este ano. Que é pelo menos o convívio que o próximo ano nos facilite um bocadinho mais.
Eu peço só que possam tentar desculpa.
Que o próximo ano nos facilite mais o convívio entre todos. Porque às vezes também esta pressão que é exercida sobre nós também, e aí concordo com a sua cara. Já não nos faz muito bem. Mas é, por acaso, ao falar em falta de democracia, agora na sua intervenção, eu já dava a democraticidade da Junta. Se explico por isso, parece que tem. Mas, tudo, já é um momento para vocês e para vocês, ensino para até ao próximo, a próxima Assembleia. Dizer-vos também que foi convidada à Assembleia um documento que seria se necessitar a andar a professor.
Eu vou, antes de explicar o que disse o Sr. Presidente, eu vou só pedir um minuto para podermos fazer a votação da ata em minuto, uma vez que se trata do orçamento. Aos 29 dias do mês de dezembro de 2021, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Campanha no Auditório que fica na Rua Ferreira dos Santos, 57, do Sr. Presidente, também nas bandeiras dos Santos. Com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia anterior. Ponto 2. Os 5 pontos de ordem de trabalhos. Antes da ordem do dia foram apresentados dois documentos que foram aprovados por maioria. O ponto 1 foi também aprovado.
Foram aprovadas a aprovação do Governo e as divulgações de competências sobre a Câmara Municipal de Porto. Foi também apreciado o deputado da Câmara de Aumentos de Protocolos e a empresa de atividades conforme a União Europeia e as divulgações de competências de Porto. No 4 foi aprovada a proposta de plano e não se encontrará de 2021, por meio de também, e por fim foi apresentada a demonstração de gestão da Câmara Municipal. Portanto, a primeira vez é da parte da pessoa de um pouco do Rio, posteriormente, a apresentar um texto de mim. Quem vota a favor? Podemos entregar para depois mostrar a entregar para depois.